Vamos direto para a palavra, Mateus capítulo 14, versículo 22. Diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. E quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. É isso mesmo que você ouviu, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenho medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando soprou o vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. E no mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento parou. Vamos orar? Baixe sua cabeça uma última vez, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, Senhor, obrigado por essa manhã linda no batismo. Nós que estávamos lá testemunhando, ficamos sempre perplexos com a tua obra e como tu encontras as pessoas e mudas histórias. Obrigado pelo culto das 4, foi muito especial, mas eu já te agradeço por tudo que tu vais fazer e estás fazendo no culto das 19 horas. Cada uma das pessoas que está aqui veio atraída de alguma maneira pelo teu amor, e eu oro, cada um onde estiver, desde aquele que já caminha contigo há muitos anos, até aquele que entrou aqui pela primeira vez, eu oro para que o teu Espírito toque cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? E amém. Amém. Uma das maneiras que eu me relaciono com Deus mais intimamente é através do louvor, através da música. E durante toda a minha vida eu servi na igreja, na área da música, sempre tocando instrumentos ou cantando desde novo, ou um coral, ou solo, tudo quando você cresce numa igreja. Isso de alguma maneira me aproximou muito mais de Deus, me deu um coração mais sensível, e a minha vida toda é movida por louvor o tempo inteiro. Não consigo nem ler alguma coisa se não tiver uma música tocando, uma música de adoração a Deus. Isso tudo começou através de um instrumento que a minha mãe me colocou na aula quando eu era muito criança. Eu liguei para ela hoje e perguntei que idade eu tinha. Imagina que em torno de 7 anos eu comecei a estudar violão. E passei uma vida toda estudando violão. E essa hora que você acredita que eu vou dizer que eu sou um ótimo violonista, mas a verdade é o contrário disso. Estudei bastante e continuei não tocando nada. Mas sempre servi na igreja tocando violão. E tive muitos professores de violão ao longo dos anos, até que na adolescência. Pessoalmente, eu tomei a decisão de escolher um professor. E esse professor é porque eu me inspirava nele, eu admirava o conhecimento dele. Ele era um uruguaio, e o nome dele, o apelido, na verdade, era Chiquito. E ele não era um professor de violão, era literalmente um artista. Então, ele era aquela coisa com uma cara de músico, mais magro, sempre uma camisa aberta, um cabelo pelos ombros. Ele nunca olhava assim para você, ele sempre tinha um olhar meio latino, assim, uma coisa meio... Sabe do que eu estou falando? E ele tinha um sotaque todo, assim, um português meio portunhol, porque eu estou tocando na música para você. Era uma coisa toda que tu olhava, assim, ah, eu quero ser igual a esse cara. E aí ele começou a me dar aula, e eu quero mostrar para vocês uma característica de como ele tocava o violão. Muito obrigado. Eu vou colocar aqui na frente, depois apaga todas as luzes que eu vou fazer um voz e violão, tipo Caetano Veloso aqui. Aí ele fazia uma coisa que era o seguinte: me dá um violão aqui. Muchas gracias. Eu tentei no primeiro culto e não consegui, então eu não vou fazer agora. Mas o que ele fazia? Sempre que ele tocava, ele botava essa perna aqui em cima, sabe? Quando a pessoa fica com essa perna dobrada. Eu não vou tentar agora, tá? É porque o primeiro culto isso me prejudicou na performance. Mas ele ficava, imagina que ele está com aquela perninha aqui, todo magrinho, e ele botava o violão, e ele entrava, cabelo. Aí, desse lado aqui. E aí, ele segurava o violão de um jeito diferente, que nenhum outro músico segurava, com aquele cabelo, músicas em espanhol, e ele metia uma expressão no corpo, me dá volume aí, por favor, que eu vou... Tá chegando aí, não? Ok, se prepara, então. E ele fazia uma coisa com o corpo que era muito engraçada, ele se expressava, ia para frente, para trás, e mexia o cabelo para frente, para trás, e ele metia alguma coisa tipo... Olá! Tá bom, essa era a história. Mas ele mexia todo o corpo dele, e tinha toda uma história na volta dele, e eu admirava aquilo. E um dia, eu estava na sala praticando, e a minha mãe passou pela sala, e quando ela viu, eu estava com a minha perninha, com o meu cabelo, e mexendo para frente e para trás, igual o Tiquito. E a minha mãe passou e falou assim, que é isso, Maurício? Que coisa feia, tá imitando, que ridículo, está imitando o Tiquito. A mãe sempre quis que eu fosse original. E de fato, como ele me inspirava muito, eu acreditava que eu podia ser como ele. Eu me inspirava e eu queria ser como ele, e eu acreditava que eu podia ser como ele. E se você parar para pensar um minuto, você vai ver que desde a infância nós sempre nos inspiramos em algumas pessoas, ou alguns heróis, ou algumas figuras, algumas referências, e a gente sempre acredita que pode ser como ele. Eu sempre quis ser igual ao meu pai. E hoje, no auge dos meus 45 anos, eventualmente minha esposa diz, nossa, tu é igual ao teu pai. Os meus filhos, sem querer... Eles têm atitudes como as minhas, brincadeiras, frases, palavras, que são muito próprias minhas. Minha filha parece muito comigo, agora meu filho 100% parecido comigo, nada da Janine. E normalmente quando nós encontramos uma referência, nós acreditamos que nós podemos ser como aquela pessoa. E o texto que eu li hoje, e que eu vou explicar de alguma maneira, ele traz essa ideia, e o título da mensagem é exatamente esse, eu posso ser como ele, eu posso ser como ele. Naquele dia, um pouco antes desse texto, os discípulos tinham experimentado algo gigantesco, algo grande, colossal, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. 5.000 pessoas alimentadas por 5 pães e 2 peixinhos, que se multiplicaram. A equipe, o time de Jesus, os discípulos, os 12, estavam doidos. Imagina a adrenalina, imagina a loucura de presenciar algo tão grandioso. Nós comentamos aqui entre os líderes aqui da igreja, quando termina o culto de domingo, é difícil dormir, porque a adrenalina está muito alta, a gente está muito emocionado com tudo que Deus fez naquela noite. Imagina esses caras. E aí Jesus, meio que como um balde de água fria, diz para eles, olha... Nós precisamos voltar para casa e nós precisamos atravessar o mar de barco. E ele fala, vocês vão na frente, que eu vou depois. Alguns dizem que provavelmente tinham outros barcos. Agora o texto diz que ele subiu um pouco mais no monte para orar, até ficar sozinho. Às 3 horas da manhã, aqueles discípulos, que alguns pescadores, estavam no mar lutando contra uma tempestade. Alguns, no original do texto... Esse vento forte é similar a um pequeno tornado. É muito comum naquela região em função da geografia, os montes, o tipo de vento que bate, ele traz pequenos tornados repentinos, e agora às 3 da manhã aqueles pescadores estão lutando para se manterem vivos, estão assustados, até que Jesus, às 3 da manhã, resolveu encontrar com eles, como? Obviamente que não, de uma maneira convencional, com barco. Ele falou, vou caminhando. E por quê? Por que que Jesus caminhou? Porque ele é o filho de Deus, ele falou, vou caminhar. E ele pisa e vai caminhando encontrar os caras. Eu gosto de pensar nessa imagem de Jesus sob as ondas, imagina como seria isso, talvez dando uma corridinha para encontrar eles no meio do caminho. E quando eles avistam de longe, aquela ventania, aquelas ondas, aquela chuva no rosto, eles não conseguem entender como vão sair daquilo, estão lutando para se manterem vivos, e de longe eles avistam Jesus caminhando sobre as águas, e eles supõem que é um fantasma, e o texto diz que eles começam a gritar de medo. Você precisa imaginar 12 homens gritando de medo, é uma das cenas, uma das piores cenas que você poderia ver na sua vida. São 12 homens berrando de medo. Até que Pedro, no meio daquela loucura, no meio daquele barulho todo, fala para Jesus, talvez gritando, e diz: Jesus, se é tu mesmo, mestre, Senhor, se realmente és tu, me dá uma ordem, me diz para eu ir até um encontro sobre as águas. Então ele vai, o texto não diz se ele caminha, mas diz que em um dado momento ele começa a afundar, então provavelmente Pedro caminha em algum momento, até que ele afunda com medo de tudo que ele está vendo na volta. Jesus salva ele e Jesus responde, diz para ele, repreende, diz: homem de pequena fé. Ele falou: por que duvidaste? Por que você duvidou? E o meu ponto dessa noite é tentar responder essa dúvida e essa pergunta do por que Pedro acreditou que poderia caminhar sobre as águas. Por que Pedro teve a ideia de encontrar Jesus caminhando sobre as águas? O que ele tinha na cabeça? Que informações ele tinha antes que impulsionaram a tomar uma decisão? O barco já era perigoso, agora caminhar sobre as águas. Por que Pedro pede ou toma a decisão de caminhar sobre as águas? E para tentar responder isso, eu preciso contar um pouco da história, da cultura e no lugar onde eles moravam. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Jesus era um rabino judeu que liderava discípulos judeus e moravam no meio de um povo de judeus, e na Galiléia, onde Jesus nasceu e cresceu, eles acreditavam que Moisés recebeu de Deus as leis e escreveu a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou o Pentateuco, como nós conhecemos. Torá significa o caminho, e toda a base da educação estava na Torá, estava na Bíblia dos judeus, uma cultura voltada à crença no Deus único, e aquele material que eles tinham era a ferramenta, ou era aquilo que eles usavam, inclusive, para alfabetização. E eles tinham 3 níveis de estudo, 3 séries, para você entender. A primeira delas é Beit Sefer, a primeira desse período. Dos 6 aos 10 anos, uma criança entraria nessa escola, chamada Beit Sefer, e a missão nesse período era estudar o Pentateuco, esses 5 primeiros livros da Bíblia, e decorá-lo, entender tudo, conhecer das leis, saber as suas aplicações. Quando ele chegava no final dos 10 anos, ele faria um teste, e se por um acaso ele não passasse nesse teste oral, ele voltaria a servir a comunidade através da profissão dos seus pais. Carpinteiro, agricultor, comerciante, pescador. Se você parar para pensar, vai lembrar que Jesus era carpinteiro, porque o seu pai, José, era carpinteiro. Agora, os melhores dos melhores que passavam nessa prova iam para o segundo nível. O segundo nível é chamado Beit Talmud. Beit Talmud. E ele compreendia no período dos 10 anos aos 14 anos. Eu acho que é isso? Dos 10 aos 14 anos. Eles não estudariam mais só os 5 livros, mas estudariam toda a Bíblia hebraica, que é o nosso Velho Testamento. Então, essas crianças, aos 14 anos, eles saberiam de cor todo o seu Velho Testamento, a Bíblia hebraica daquela época. Conheceriam os livros históricos, proféticos, profetas maiores, menores, enfim, poéticos. Eles saberiam tudo, aprenderiam tudo. Por isso que quando Jesus se perde, ou os pais perdem Jesus, ele com 12 anos está discutindo com os doutores da lei no templo, porque uma criança receberia muito estudo. Quando chegava no fim dessa fase, para passar para a próxima, faria uma prova. A maioria não passava. A maioria iria trabalhar na profissão dos seus pais. Uma minoria, se quisesse passar para o próximo nível, precisaria agora de uma entrevista, e o próximo nível é... Preciso ler. Beit Midrash, lembrei, Beit Midrash. E nesse próximo nível, ele se tornaria, agora aos 15 anos, um estagiário. Um estagiário de um rabino. E para você entender a importância disso, todos naquela cultura desejavam ser um rabino. Era o ponto máximo, a profissão mais importante, um representante de Deus, conhecedor das leis. Por isso, poucos passavam no teste, mas todos queriam. Eles ofereceriam ou pediria uma entrevista com algum dos rabinos, e esse rabino, quando ouvisse esse rapaz, ele precisava se perguntar se essa pessoa seria capaz de assimilar todo o conhecimento dele. O conjunto de compreensão das leis daqueles rabinos se chamava jugo ou gema. Por isso Jesus, em algum momento, ele diz: provai do meu jugo, que é leve e suave. É o conjunto de interpretações das leis. E por que isso é importante? Porque rabinos diferentes entendiam de forma diferente os mesmos escritos bíblicos. Então eles escolheriam, e esse rabino faria uma prova oral, e ele poderia chegar à conclusão de: sim, você sabe muito, mas não está preparado para assimilar tudo que eu sei. E a missão, como um estagiário, era se tornar um rabino como aquele rabino. Então, esse rabino precisava responder essa pergunta na entrevista: será que ele consegue assimilar? Será que ele consegue se tornar alguém como eu? O nome desse estagiário era discípulo, no original Talmid, ou Talmidins, discípulos. E se por um acaso esse menino não passasse, voltava na profissão dos pais, e se ele passasse no teste, a partir dos 15 anos, ele deixaria seu vilarejo, deixaria sua sinagoga, deixaria sua família e se tornaria um discípulo, ou um talmide, um estagiário, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até provavelmente os seus 30 anos. Os próximos 15 anos, ele aprenderia tudo com esse mestre, com esse rabino. Existia um ditado na época que era orientado para esses discípulos, que é: cubra-se da poeira dos pés do seu rabino. Ou seja, eles caminhavam em estradas de chão batido e eles diziam: você discípulo, caminhe tão perto do seu mestre que a poeira dos pés dele fique sobre os seus ombros. Se ele fosse no banheiro, ele ia esperar na porta. Se ele fosse dormir, ele ia. Se fosse num casamento, ele ia lá. Onde esse rabino fosse, ele estaria junto dele. Essa era a cultura naquela época. Boa parte daquelas pessoas não passavam naquela comunidade. Uma minoria muito exclusiva, a elite intelectual de Israel, eram os talmidins. O que acontece é que Jesus provavelmente passou por todas essas fases. Com 30 anos ele se torna um rabino, um mestre. Rabino é a mesma coisa que mestre ou professor. E ele só se torna um rabino porque certamente ele passou por todo esse estudo muito, muito seleto. E alguns teólogos, inclusive, um dos principais, não é nem cristão, ele nem acredita que Jesus é o Messias, mas ele sabe que Jesus existiu. Ele afirma que Jesus é um dos judeus mais eruditos de todos os tempos, que o conhecimento que ele tinha, o preparo que ele tinha, afirma ou confirma que certamente ele aprendeu com os melhores dos melhores, e por isso agora, no exercício do seu ministério, ele tinha tanto conhecimento. Só que Jesus, com 30 anos agora, não esperou que os discípulos viessem perguntar para ele se poderiam seguir. Agora Jesus toma uma decisão e ele mesmo procura os seus discípulos. Mateus capítulo 4, 18, quero que você me acompanhe. Nós vamos começar a fechar essa história agora. Vocês estão comigo? Quem está dormindo diz amém? Então acorda, Jeová. Olha o texto. Andando à beira do mar da Galileia. Então Jesus foi até a beira do mar. E viu dois irmãos. Simão, que é chamado Pedro. E o seu irmão André. Pedro e André. E o que eles estavam fazendo? Lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus disse para eles: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. O texto segue dizendo que no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. E indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com quem? Com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes, porque estavam pescando. E Jesus chamou, e eles, deixando imediatamente o barco do seu pai, o seguiram. Agora começa a história boa e começa a esquentar. Jesus então não espera que esses discípulos ofereçam-se para ele, mas ele vai atrás desses jovens. Agora perceba que Pedro e André estão pescando. Se eles estão pescando, eles estão na profissão do pai deles. Se eles estão na profissão do pai deles, é porque eles não passaram no teste para se tornar um talmide. Estão comigo? Agora Jesus vai até eles e quando chega faz um convite, que era o convite que todo rabino faria para aquele que era o melhor dos melhores, que é: vem e segue-me, vem e me acompanha, vem viver ao meu lado. E ele para para esses dois irmãos e fala: vem e segue-me. E o texto diz que eles imediatamente largam as redes e começam a seguir. Eu não entendia como isso funcionava. Por que esses caras largaram imediatamente a rede? Como se tivessem sido hipnotizados por Jesus. Chega um cara do nada e convida, e eles largam as redes, largam o trabalho. Agora, entendendo o contexto, fica fácil a compreensão. Durante toda a vida daqueles jovens, eles torceram para seguir um rabino. E agora um rabino está à porta deles convidando. Eles já haviam sido reprovados e agora Jesus está convidando eles. Para ilustrar isso um pouco, para você me acompanhar, pense, os homens ou mulheres que estão aqui, que sonharam em algum momento da sua vida, serem jogadores de futebol, pensa com 17 ou 18 anos que está no fim, já sabe que vai ser difícil seguir à frente, e você está jogando futebol na praia, e aí o Tite, o treinador da seleção brasileira, está lá, de calção, sem camisa, tomando chimarrão, viu você jogar uma bola, vai até o teu encontro e fala: bato, joga bem, bom, já saiu o coração pela boca. E aí ele diz: olha, eu tenho um projeto para jovens da tua idade, na seleção, agora tem que se mudar, tem que ir lá para cima, lá para São Paulo, quer ir comigo? Ele não vai nem mandar mensagem para a mãe e para o pai, ele falou: só se for agora, eu vou junto. É a mesma coisa que aconteceu nessa cena, eles desejaram isso com todo o seu coração, e agora Jesus está às portas convidando eles para seguirem. Mais adiante, Jesus encontra outros dois jovens que estão pescando ainda no barco do seu pai. Isso significa que eles são muito jovens, não tem como saber a idade deles, mas provavelmente 15, 16, 20 anos, são muito jovens. E por que Jesus chama os jovens? Porque o movimento de Jesus é para todo, não tem idade, não tem gênero, não tem nada, é homem, é mulher, é velho, é criança, é jovem. Jesus abre e faz o convite, e esses rapazes também imediatamente largam e seguem. Mais na frente, esses discípulos de Jesus vão ser chamados de homens iletrados. Ou seja, com pouca cultura, com pouco conhecimento. Eles eram o time B. Eles não tinham passado no teste, mas pasmem, por algum motivo, Jesus acredita que eles podem ser discípulos dele e podem ser como ele é. Estão comigo? Amém. Obrigado, amor. Tu sempre me ajuda a pregar. Vamos voltar para o barco. 12 homens. Um bando de Zé Ninguéms. Não tinham passado no teste. Agora Jesus, quando diz segue-me, ele está afirmando categoricamente que eu acredito que você pode se tornar em alguém como eu vejo potencial na sua vida, você pode ser como eu. Eles estão no barco, ondas batendo, estão com medo, estão gritando, é hora de clamar. A última vez que isso tinha acontecido, Jesus estava no barco, acalmou a tempestade, agora estão sozinhos, e provavelmente eles acreditam que uma catástrofe pode acontecer. Jesus vem, eles acham que é um fantasma, Jesus se apresenta, e aí Pedro fala: Jesus, se é tu mesmo, mestre, me dá uma ordem para que eu vá ao teu encontro, para que eu caminhe também sobre as águas. E para responder a pergunta, por que Pedro acreditou? Por que Pedro acreditava que poderia caminhar sobre as águas? Porque foi isso que ele desejou uma vida inteira. Seguir um mestre. E quando o mestre diz segue-me, é uma carta, é uma autorização de um mestre que confia no meu potencial de fazer e me tornar alguém como ele. Então, se o meu mestre caminha em cima das águas, óbvio que eu também posso caminhar em cima das águas. Amém. Agora, o que acontece e o desfecho é muito importante para concluir o que eu quero mostrar para você. Ele caminha um pouco, se assusta com tudo o que acontece, está se afogando, pede socorro, Jesus levanta e diz: homem de pequena fé, por que você não acreditou? E eu sempre pensei que Jesus estava dizendo: por que você não acreditou em mim? Mas com todo esse contexto, você entende que Jesus estava dizendo: por que você não acreditou que eu acredito em você? E o motivo de eu estar pregando nessa noite é porque, como pastor, eu sinto um compromisso e um peso sobre os meus ombros, de mostrar para você que vem aqui a cada domingo, e a igreja está enchendo, e a minha oração é que até o final do ano nós tenhamos 3 cultos aqui, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Isso é inevitável, porque a obra é do Espírito Santo de Deus, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Agora, o peso sobre os meus ombros é que você acredite que igreja é do domingo. É que você caia no erro de pensar e acreditar que igreja acontece no domingo, que isso aqui é a igreja. Na verdade, esse é um teatro que reúne a igreja, que somos nós. Mas poderíamos estar reunidos em qualquer outro lugar, mas é muito fácil, ao longo de 2000 anos de igreja, acreditarmos que o prédio é a igreja, que frequentar uma reunião no final de semana é me tornar ou ser um discípulo de Jesus. E eu preciso alertar você que um discípulo de Jesus, ele não vive de domingo. Um discípulo de Jesus que imita e se parece com ele vive na segunda-feira, porque aqui a luz está explodindo, aqui nós estamos cantando. Agora, na segunda-feira é que tem problemas, tem outros ambientes, outras pessoas, roda de fofoca, dificuldade, e é lá que nós vamos nos parecer com Jesus e influenciar o lugar onde nós estamos. Perceba que Jesus acredita neles, e o problema de Pedro é que ele não acredita tanto nele. E esse é um problema da igreja. Todos nós, sem exceção aqui, fomos também reprovados, assim como aqueles discípulos. E mesmo assim, Jesus foi atrás de cada um aqui. Lá nessa beira da praia, no local de trabalho, na temporada que você estava vivendo emocionalmente, ele te encontrou no meio de um casamento quebrado, ou num relacionamento terminado, ou num desafio com seus filhos, ou uma luta contra tristeza e depressão, ou numa luta contra os vícios. Ele foi até você. E quando ele foi até você, e ele te chama para o relacionamento, quando ele te vê vivendo na segunda-feira, ele não coloca a mão na cabeça e fala: nossa, o que que eu fiz? Ele te chama, e quando ele te chama, ele automaticamente, te chamando para discípulo, ele diz: eu acredito que você pode se tornar como eu sou. Eu acredito que você pode ser tão, mas tão mudado, que as pessoas te confundirão comigo. Essa é a verdade bíblica. Eu gostaria de gritar isso nessa noite, e você não achasse que você é um evangélico, você não acreditasse que você faz parte da Brasa Church. Isso tudo não tem valor perto do título de ser um discípulo de Jesus, porque foi ele quem rechaçou isso e disse: eu acredito que você pode ser como eu acredito que você pode caminhar na segunda-feira. Quando você entra num ambiente difícil e você imita Jesus, você se parece com ele, você atrai a presença de Deus para dentro daquele lugar. Então, se o ambiente é ruim, eu me lembro de ouvir várias vezes pessoas me falando: ah, eu acho que eu vou sair daquele trabalho, pastor, aquele lugar é treva pura. É exatamente lá que você tem que estar, porque você é luz. Quando a luz chega, as trevas têm que sair. E como eu mudo os ambientes, tomando consciência de quem mora em mim? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mora em mim. Por isso eu tenho autoridade de mudar a atmosfera do lugar. Então, se a conversa é uma conversa ruim, é uma conversa de fofoca, é uma conversa de dificuldades, eu agora vou viver como Jesus viveria nesse lugar. Eu vou introduzir as conversas que Jesus conversaria, eu vou trazer histórias, eu vou trazer o testemunho, eu vou falar de tudo que ele fez na minha vida, e automaticamente o Espírito de Deus toma conta do lugar e muda. Você mora num condomínio, e no condomínio tem de tudo, tem a tia dos gatos, que tem um monte de gato, tem aquela que tem um monte de cachorro, tem aquela pessoa que odeia barulho, já viram isso? Falou: caiu um alfinete, e ela liga lá no síndico, tem de tudo. E aí, quando você está convivendo, aqui você ama todo mundo, ama, eu amo muito, aqui eu amo geral, Nem conheço, amo, é nóis, te amo. Agora, quando entra no condomínio, você já tem todo o preconceito da experiência. Nossa, chata, eita, meu Deus do céu. É esse da garagem, se eu encostar um pouco para lá, ele vai reclamar. Se você viver como você vive na segunda-feira, você tem problemas. Agora, o jogo mudou, papai. Quando Jesus te chamou para o relacionamento, ele falou, agora tu vai viver nesse condomínio como eu viveria. Então tu vai amar a tia dos gatos, aquele do barulho, e tu vai fazer um bolinho e vai levar para ele, vai olhar no olho e vai dizer, Deus tem um plano na tua vida, vai gastar tempo, vai investir tempo, vai ser generoso com todo mundo, e aí todo mundo vai olhar e não vai dizer o cara que vai na igreja ou a mulher que é crente, vai falar, não, aquele lá é um seguidor de Jesus. Ele é diferente. E por que eu estou falando isso? Porque quando você vive de maneira diferente sobre essa terra, vive como Jesus vive, as pessoas quando têm problemas vêm até você e dizem, como eu posso resolver isso? Quando eles olham a sua família, eles perguntam, como eu faço para ter uma família como a sua? Quando eles olham os seus filhos, eles perguntam, o que que tu fizeste milagre para essa criança ser desse jeito? E a resposta é, eu sou um seguidor de Jesus. Eu caminho por essa terra como Jesus caminhou, porque Ele acreditou em mim, e eu só preciso eu acreditar, porque eu creio que eu posso ser como Ele. A Bíblia tem uma série de versículos, eu escolhi só alguns para falar sobre isso. 1 Coríntios 11 diz, tornem-se meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo está dizendo, me imitem, assim como eu imito a Cristo. Efésios 5 diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. O tempo inteiro ele está dizendo, imitem, imitem, façam como Ele. Outro versículo, de fato, vocês se tornaram imitadores, nossos imitadores e do Senhor. Outro texto, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, a mesma coisa. Algumas pessoas acham que a régua de se parecer com Jesus é muito alta, mas presta bem atenção, Ele diz que você pode ser como Ele. Então, quem sou eu para duvidar daquilo que Ele crê sobre mim? Gênesis capítulo 1:26 diz, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e o último versículo, nós porém, temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Ser um discípulo é ser um imitador, eu posso ser como Ele. Essa noite eu oro para que o Espírito de Deus toque no seu coração, e você entenda, eu posso ser como Ele, que isso ecoe dentro do seu coração, eu posso ser como Ele, como Jesus agiria, como Jesus reagiria, como Jesus faria. Tá bom, Maurício, como eu faço isso? Eu vou dizer para você qual é o maior problema. O maior problema é que o medo da comparação, o medo de não estar à altura, essa batalha na nossa mente nos paralisa. Isso nos paralisa. É difícil de acreditar. Pense que Pedro não acreditou naquilo que Jesus acreditava sobre ele. Jesus falou, pode vir, eu acredito que tu caminha. Em algum momento, Pedro não acreditou na fé que Jesus tinha nele próprio. Talvez você esteja aqui nessa noite, esteja pensando, puxa, isso é tudo legal, mas em algum momento eu me desviei do caminho. Eu preciso te dizer, mas você ainda pode ser como Ele. Talvez você esteja aqui nessa noite e pense, eu fiz algumas coisas muito idiotas. Eu preciso te dizer que o Espírito diz, você ainda pode ser como Ele. Talvez você não tenha controlado as suas emoções ainda e se sinta frustrado e devedor com isso. Eu preciso te dizer, você pode ser como Ele. Talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja perdido ou passando por um vale. Eu preciso dizer, você pode ser como Ele. Talvez você não acredite em si mesmo, talvez você tenha feito escolhas que você ainda esteja colhendo. Talvez você esteja aqui nessa noite e esteja dizendo, eu preciso arrumar algumas coisas antes. Eu preciso te dizer, você pode ser como Ele hoje. Talvez você esteja dizendo, eu ainda preciso estudar muito. Eu preciso te dizer, você pode ser como Ele hoje. O que eu acho mais legal, o que eu acho mais inspirador dessa experiência, de aceitar ser um discípulo de Jesus, é que quando Ele nos chama para o relacionamento, Ele nos chama do jeito que nós estamos. Deu para entender? Ele nos chama sempre do jeito que nós estamos. Uma bagunça. Uma bagunça. Olha para a sua vida e, Deus livre, tem gente que... Só Jesus. E mesmo assim, Ele diz, segue-me. Segue-me. Eu acredito que você pode ser como eu. Agora, esse é um mistério inexplicável para mim até hoje. Como Ele nos chama problemáticos, complicados, nós sentimos essa aceitação. E no processo de nos sentirmos aceitos, o Espírito de Deus dentro de nós brota uma vontade absurda de mudarmos e de nos parecermos como Ele. É ou não é assim? Eu fui aceito completamente, assim como eu estou, assim. Não, mas isso aqui eu não vou abrir mão. Vem, vem, vem. Eu sempre digo, vem, vem. Aí Ele vem vindo. Quando vê, está tomado. Ele fala, não, agora eu estou chorando, agora eu quero mudar, o Senhor tem me pedido. Ah, como é que o Senhor está pedindo aqui dentro de mim? É um desejo profundo, porque essa é a ação do Espírito de Deus. É por isso que Paulo fala desse homem interior que nos transforma. Se você puder gravar alguma coisa dessa noite, eu gostaria que você fosse para casa com essa frase: eu posso ser como Ele. Eu posso ser como Ele. Eu posso ser parecido com Jesus. Alguns meses, o meu filho, Arthur, de 10 anos, estava sofrendo bullying na escola. Estava tomando lá uns tapas e umas coisinhas mais, como as coisas começaram a ficar muito sérias e ele não queria mais ir na escola. Fomos falar com os coordenadores e os coordenadores falaram: ó, ele é uma criança muito boa, muito querida, nós vamos fazer tudo o que tem que ser feito aqui na escola, mas ele precisa se impor, ele vai precisar ter um pouco mais de personalidade, firmar quando as coisas acontecerem. E ela sugeriu uma psicóloga. E eu falei, tá bom. Aí saímos dali, eu falei, tá, podemos levar na psicóloga, mas eu tenho uma outra ideia. Eu e a Janine. Aí a gente colocou ele na aula de boxe. Aí cheguei lá e falei, professor, está acontecendo isso e tal. Eu não quero que ele reaja, eu não quero, mas eu quero que ele sinta. Eu quero que ele se imponha, porque é fase das crianças, natural. E aí, desde o primeiro momento, o professor já disse para ele assim, meu, deixa eu te falar, tem um leão que mora aí dentro. E ele já fez uma cara de brabo. Ele falou, tem um leão. E aí ele deu uns dois socos, ele falou, nossa, tua mão é de pedra. Ele só fala assim, minha mão é de pedra. Aí ele já inventou um nome para o próprio soco, ele falou que o soco dele é o boa noite, o direto dele. Então ele começou a lutar cada vez mais aguerrido, com cada vez mais vontade. Ele já saiu da primeira aula falando, eu sou um leão e agora eu vou encarar todo mundo. Eu falei, calma, vai devagar. Bom, parou o bullying, né? Graças ao Senhor, né? Agora, o fato é que eu treino com ele por um momento de pai e filho, porque eu, de fato, não levo jeito para o negócio. Mas eu treino com ele porque é um momento nosso, ele me ensina, ele está empolgado, eu não faço direito, ele fala, pai, está tudo errado, faz assim e tal. E o professor sempre, a cada aula, incentivando, empoderando, falou, eu acredito em ti, cara, tu é bom, tu vai ser, quando tu tiver 15 anos, quando tu tiver tanto tempo, encoraja ele. E no final de cada treino, tem a possibilidade de fazer o sparring, que é uma luta um contra o outro, ele sempre faz comigo, e obviamente eu sou o pai, eu tomo o lilaço, eu deixo ele me bater. E nessa última, o professor falou, tu tá tão bem que eu vou entrar contigo no sparring, porque o professor, ele mete medo só de olhar para ele. E ele falou assim, demorou, vamos cair para dentro. Aí eles foram, e quando subiram no ringue, o professor falou assim, presta bem atenção, eu não vou aliviar, eu vou ir firme. E eu já fiquei meio nervoso. E ele olhou para minha surpresa, olhou para ele e falou assim, eu também não vou aliviar, eu vou cair para cima. Enfim, o professor deixou ele dar uma meia dúzia de soco nele. O meu ponto é esse. No auge da sua inocência, dos 10 anos de uma criança, ele de fato acreditava que ele podia ser igual ao professor. Ele não considerou o tamanho, ele não considerou a idade, ele não considerou a experiência. Ele estava completamente convicto de que ele poderia ser como o professor. E a minha oração é essa, sobre a nossa igreja. Que nós tenhamos essa pureza, essa inocência de uma criança. sem olhar para o vento e para as ondas, sem olhar para o passado, sem olhar para as limitações, sem olhar para coisas que eu ainda não venci, mas olhar para aquilo que Ele diz, olhar para aquilo que Ele fala sobre mim, olhar para esse certificado que é a escolha que Ele fez de me chamar para o relacionamento e dizer: se Ele acredita em mim, eu posso ser como Ele, eu posso ser como Jesus caminhou nessa terra. E eu vou dizer para você uma coisa: eu acredito que Deus tem um plano para a cidade de Porto Alegre muito especial. Eu pessoalmente estou convicto de que Deus pode, o tempo inteiro Ele está interessado em promover pequenos avivamentos em cidades, mas isso só vai acontecer quando, não quando uma igreja bonita cresce, não quando a música é bonita, não quando os cultos lotam. Isso vai acontecer na segunda-feira, quando você interage com as pessoas e você muda a história da sua família. A família inteira vem aos pés de Jesus porque olhou para você e fala: meu, ele estava muito diferente. No seu trabalho as pessoas começam a olhar e falam: meu, esse cara é diferente. E não é porque você parou de beber, ou porque parou de fazer festa, ou porque parou com algumas atitudes. Eles olham porque tem algo especial, porque agora eles não olham para você, eles olham para Jesus que mora na sua vida. E isso é irresistível quando alguém olha, é algo que não se explica, é algo sobrenatural. As pessoas virão até Jesus quando você se levantar e caminhar como Ele por essa terra. Eu estou convicto de que essa igreja vai lotar em breve esse culto, o culto mais cedo, e nós teremos que abrir esse terceiro culto. Eu acredito que isso vai acontecer até o final do ano. Por isso eu quero desafiar você: a partir de amanhã, caminhe como Jesus caminhou nessa terra. Isso é irresistível para aqueles que te conhecem, a vizinha, o colega de trabalho, a amiga de infância, seu parente, seu primo, prima, tio, tia. Eles estão esperando que você revele aquele que mora em você. Eles estão esperando que você viva como aquele que te comissionou para viver nessa terra. Eles estão desesperados. É essa engrenagem que os dois aqui falaram que falta, e isso falta em todo ser humano. E você é capaz de colocar essa engrenagem e falar: eu provei, prove comigo, venha comigo até Jesus. Não é uma igreja, não é uma religião, é um homem. E esse homem tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou terminar com essa história. O mais interessante é que aqueles discípulos, que foram considerados homens incultos e letrados, ficaram com a missão de mudar o mundo. E sabe o que aconteceu? Jesus subiu e eles conseguiram. E a última coisa que Jesus disse para eles é: assim como eu fiz com vocês, façam vocês também. E Ele disse: façam discípulos, façam seguidores. A mesma coisa que eu ensinei para vocês, ensinem para outras pessoas. E você vai ver, quando Jesus estava com esses 12 discípulos, um dia um homem chamado Jairo chegou até Jesus e disse: minha filha está doente. E quando chegaram até a frente da casa, ela havia morrido. E Jesus, sem ver a menina, disse: ela não está morta, ela só dorme. E o texto diz que as pessoas começaram a rir de Jesus. Então ele entra no quarto, e por causa da atitude de falta de fé, ele tira todas as pessoas de dentro do quarto. A menina está ali morta, tem 12 anos, e ele só deixa os discípulos. Pedro estava lá dentro, Pedro viu isso. Então Jesus fala: Talita cumi, que significa: menina, levante-se. E imediatamente a menina ressuscita, ela torna a vida, senta na cama. Jesus libera uma palavra, ela é curada, e os discípulos estão vendo isso. Avança algumas casas, Jesus morre, ressuscita, vai ao céu. Agora Pedro é uma autoridade proeminente dos cristãos do primeiro século. Ligam para ele, mandam uma mensagem de Jope e falam: vem para cá, porque uma pessoa muito importante da comunidade de fé morreu, Dorcas, ela está morta. Ele vai para o funeral. Quando ele chega nessa casa, essa mulher está lá com todos os preparativos do corpo. Ele viu o mestre fazer, e o mestre o chamou para fazer a mesma coisa que ele faz. E o texto diz que ele chama ela pelo nome, Tabita, o nome original de Dorcas, e diz: levante-se. E ela levanta, ressuscita, e a igreja avança assustadoramente na cidade de Jope. Pedro viu o mestre fazer e acreditou que ele poderia, no nome dele, fazer as mesmas coisas que ele fez. Mais tarde, quando eles estão pregando, e os fariseus chamam e prendem Pedro e Tiago, e obrigam eles a pararem de falar, Pedro se apresenta, Pedro fala para eles com tanta autoridade que eles falam: percebemos que são homens iletrados, mas certamente caminharam com Jesus. Eu não me importo com o título que vão dar para mim, a única coisa que eu quero é que saibam que eu caminho com Jesus. Eu não me importo com o reconhecimento de ninguém de verdade nessa terra, a única coisa que eu quero é que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus na minha vida. Jesus acredita em você. Você pode ser como Ele. A pergunta dessa noite é: você quer ser como Jesus? Você quer ser como Jesus? Vamos ficar de pé. Enquanto você responde no seu coração essa pergunta, eu vou te convidar para fechar os seus olhos. E se em algum momento o Espírito de Deus falou com você, se tem mudanças que precisam acontecer na sua vida, coloque a mão no seu coração. Quando você colocar a mão no seu coração, você está dando um sinal para Deus e está dizendo: Senhor, eu quero me parecer contigo. Você está dizendo: Senhor, eu não quero a religião, eu não quero ser um frequentador, eu não quero nem esse título de evangélico. Eu quero que as pessoas, quando me vejam, percebam que eu me pareço contigo.